consórcio internacional que propôs construção de um radiotelescópio que pode fornecer detalhes da distribuição de matéria no universo. São informações valiosas sobre a parte escura do universo. É um consórcio de universidades e institutos, inclusive aqui, não é? Universidade de São Paulo, Instituto de Física, o INPE, e também outras universidades do mundo, para a construção desse radiotelescópio que fará mapeamento de hidrogênio neutro no universo. E eu converso sobre o assunto com um dos pesquisadores envolvidos nesse projeto, professor Elcio Abdala, professor do Departamento de Física Matemática do Instituto de Física aqui da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, como vai? Tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado por atender ao nosso pedido, professor, para contar sobre esse importante projeto. Gostaria de saber como é que nasceu, desde o iniciozinho, como é que nasceu e agora já é confirmado, né? Já teve inclusive posicionamento do Ministério da Ciência e Tecnologia positivo em relação a esse importante projeto. Como é que nasceu essa ideia, professor?
Bom, o problema já tem mais de 20 anos, que é sobre a parte escura do universo, que constitui 95% do conteúdo de matéria do universo, que nós basicamente não conhecemos. Nós sabemos de sua existência, mas não de suas características. Cerca de 5 ou 6 anos atrás, nós fomos contactados por um grupo de Manchester, que estava propondo uma maneira mais delicada de se fazer esse mapeamento da distribuição de matéria através do mapeamento do hidrogênio. Então fizemos um consórcio, fomos juntando esforços, eu estou coordenando um grupo que são no Brasil, Universidades de São Paulo, o INPE e atualmente também a Universidade de Campina Grande, onde, porque é na Paraíba que nós vamos montar o telescópio, por razões técnicas. E inclui universidades do Reino Unido, França, Suíça, China e África do Sul. Então é um consórcio bastante grande. Nós vamos olhar para linhas muito específicas do hidrogênio, e esse hidrogênio neutro vai ser o parâmetro que vai ser utilizado para a distribuição da matéria como um todo. Com essas informações, nós podemos ter informações sobre a dinâmica da parte escura de um modo indireto, mas que, de fato, é como nós temos que trabalhar. Quais são as modificações das equações de Einstein, dos nossos conhecimentos sobre o universo, para mapear de modo indireto, através de algo visível, algo que não é visível, algo invisível.
É muito interessante. O senhor já vai explicar os detalhes disso de uma maneira que todo mundo entenda, né? Porque às vezes a gente aborda alguns assuntos aqui e a gente faz de tudo para não parecer excessivamente técnico, mas que as pessoas entendam a importância de estudos e pesquisas nas mais diferentes áreas. Para tanta gente estar investindo num projeto como esse, professor, é porque é realmente muito relevante o que se pode obter de informação a partir de um projeto como esse. Como é que se dará a construção? Fala um pouco para a gente, só para a gente ter uma dimensão do tamanho desse projeto. Quer dizer, que tamanho tem esse radiotelescópio? Como é que ele é construído? Onde é que ele vai ficar? Por que na Paraíba, né? Que é um aspecto importante também, professor Elcio.
Bom, em primeiro lugar, o porquê do local. O local nós temos que procurar com muito detalhe, porque não pode haver uma interferência externa. Há várias interferências externas ao que nós queremos, né? Nós queremos uma informação muito específica sobre o hidrogênio, uma radiação que vem do hidrogênio lá do espaço. Bom, essa radiação já é uma parte em 100 mil e um monte de sujeira, um monte de ruído, que vem de outras coisas, vem do meio do centro da galáxia, vem do espaço exterior, movimentação de cargas, etc. Isso nós sabemos mapear. Agora, tem uma outra parte que também é ruim, que é produzida pelo próprio homem, né? Então, os sinais de celular, os sinais dos transponders de aviões, os aparelhos eletrodomésticos que produzem, sei lá, forno de micro-ondas, estações de rádio, televisão, que nos atrapalham. Então, nós temos que olhar com muito detalhe uma região que esteja silenciosa. Encontramos pouquíssimas regiões silenciosas na América do Sul. Então, este local foi escolhido a dedo, que é no sertão da Paraíba, entre alguns, algumas cadeias de elevações, e está bem protegido. Escolhemos o local. Por que que nós vamos estudar esse tipo de coisa e como é que quais são as dimensões desse objeto? Bom, como eu disse, tem um aspecto científico, que é estudar a parte escura do universo, então como o universo é formado, como ele evolui e quais são os principais componentes e quais são as suas características. Será que um dia que nós formos para o espaço, nós vamos encontrar alguma coisa com essas características? Será que elas chegam até a Terra? Então, essas perguntas têm que ser respondidas. E, é claro, com a construção desses objetos, nós também temos como benefícios adicionais a obtenção de novas técnicas, neste caso, técnicas de observação de rádio. Como é que vai ser construído esse objeto, mais especificamente do ponto de vista técnico? Serão 50 chamadas cornetas. Essas cornetas são cones de alumínio, cuja invenção foi feita já aqui no Brasil, pelo grupo do INPE. Elas vão coletar a informação vinda do céu. A informação vinda do céu vai bater em dois espelhos, que não são exatamente espelhos, são redes metálicas que vão focar essa informação nessas tais cornetas. 50 cornetas muito grandes. Elas têm basicamente 2 metros de largura por 5 de comprimento. E vão estar penduradas em cima de nossas cabeças a 30 metros de altura, algo assim. É dessas cornetas, nós passamos a informação por uma eletrônica bastante sofisticada, que vai coletar, comparar com os ruídos, digitalizar. Depois dessa digitalização, vão ser retirados todos os ruídos, e aí nós temos as informações que nos valem. O custo desse projeto como um todo é da ordem de 5 milhões de dólares, que estão sendo financiados principalmente pela FAPESP. O Ministério está se dispondo a colocar também um aporte para que tenhamos esses benefícios, do governo da Paraíba. Há um aporte inglês, há um aporte chinês até o momento, e outros que estão sendo pedidos no Brasil e no exterior.
E um detalhe importante, todas essas informações, todo esse conhecimento que vai ser obtido... antes de eu perguntar sobre os dados, isso deve estar pronto em meados de...
A construção física deve estar pronta, se tudo der certo, se não houver nenhuma intercorrência, espero que não, no final do próximo ano, no final de 2019. Aí começamos a coletar os dados. Esses dados serão coletados num espaço de tempo de qualquer coisa como um ano e meio, e aí teremos os primeiros resultados. Depois continuaremos observando, provavelmente a vida útil principal para a observação das ondas de bários, que é isso que nós estamos observando diretamente, vão continuar, essas observações vão continuar por um par de anos, provavelmente 5 anos, até nós termos uma visão bastante detalhada dessa estrutura de ondas do início do universo.
Sim, sim.
Mas nós temos outros interesses também, né? E interesses muito misteriosos. Quais sejam, hoje nós vemos nos céus alguns sinais de rádio, são jatos de rádio, que são completamente desconhecidos. Então, as pessoas observaram, desde o início do século, cerca de 20 sinais de diferentes direções, alguns poucos do mesmo local, mas outros de outras direções, que são emissões fortíssimas de rádio, chamadas Fast Radio Bursts, são jatos de rádio, bastante rápidos, e tempo bastante curto.
E de onde vem isso, professor?
Ninguém sabe. Esse é o problema. No início, não se sabia nem se era de uma área próxima ou de uma área muito distante. Hoje, se sabe que são jatos cosmológicos e há somente 20, então, poucos dados para caracterizá-los de um modo detalhado. Com o nosso aparelho, nós vamos ser capazes provavelmente, de observar um a cada 15 dias. O que, no decorrer de 5 anos, vão ser um par de centenas, vai nos permitir caracterizá-los,
claro,
também de um modo bastante detalhado. Na verdade, essas duas ciências, a observação das ondas no início do universo e a observação desses jatos, vão ser os resultados mais importantes que virão da parte científica da construção do telescópio. E depois a parte técnica, que vai trazer um aparelhamento técnico do Brasil bastante detalhado, com a aquisição de técnicas de rádio, técnicas de construção da estrutura metálica, como eu já disse, que já foi feito aqui no Brasil, já houve uma capacitação da indústria em São José dos Campos, que são importantes, né? São benefícios complementares que...
Também são importantes, né? Olha, claro, interessantíssimo, claro, que o senhor está dizendo, que o Brasil está num estudo de ponta, quer dizer, é um mundo buscando informações de fora aqui, né? É do nosso planeta, são informações importantes, são dados que serão compartilhados com todos esses estudiosos, todo mundo vai fazendo pesquisa, é um volume considerável que então trará informações mais completas sobre esses fenômenos ainda não explicados. Quer dizer, muito interessante isso que o senhor explicou, e outras coisas que também podem ser descobertas, né, professor? Não se sabe que dados, mas certamente serão consistentes, que informações serão essas que agora compartilhadas. Quer dizer, todo mundo sai, todo mundo recolhe essa informação e todo mundo busca estudar explicar
isso. Todos esses dados vão ser depositados, digitalizados, e nós vamos utilizar. Há um número grande de estudantes que estão esperando por essas informações, eles já estão escrevendo trabalhos sobre o que esperar e como esperar e como observar. Então, nós temos um grupo de cerca de 15 a 20 pessoas no Instituto de Física, temos um grupo de tamanho parecido no INPE e temos um grupo em formação já com algumas pessoas interessadas e trabalhando na Paraíba. Então, para o Brasil vai ter um impacto bastante importante. E, certamente, há pessoas do exterior que estão interessadas e estão trabalhando. Nós temos pesquisadores do exterior vindo para o Brasil, temos alguns pós-doutores que estão aqui e que virão, ingleses, chilenos, tivemos um chinês também. Então, há uma movimentação científica e técnica bastante importante.
Muito interessante. E a gente vai falando sobre o assunto, vai acompanhando esse trabalho e trazendo aqui, né, detalhes desse importante projeto, do qual, portanto, a USP, o Instituto de Física, portanto, o Brasil participa, juntamente com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais a Universidade da Paraíba e outros institutos e universidades internacionais neste consórcio internacional para a construção de um radiotelescópio. Eu conversei com o professor Elcio Abdala, que participa do projeto, professor do Departamento de Física e Matemática do Instituto de Física da USP. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço.